A mensagem do segundo anjo. Como as igrejas se recusassem a receber a mensagem do primeiro anjo, rejeitaram a luz do céu e caíram do favor de Deus. Confiaram em sua própria força e, opondo-se à primeira mensagem, colocaram-se onde não poderiam ver a luz da mensagem do segundo anjo. Mas os amados de Deus, que eram oprimidos, aceitaram a mensagem. Caiu Babilônia e deixaram as igrejas. Próximo do final da mensagem do segundo anjo, viu uma grande luz do céu resplandecendo sobre o povo de Deus. Os raios desta luz pareciam brilhantes como o sol. Ouvi as vozes dos anjos clamando: Eis o noivo, saí ao seu encontro. Mateus capítulo 25, verso 6. Esse foi o clamor da meia-noite, que deveria dar poder à mensagem do segundo anjo. Foram enviados anjos do céu a fim de estimular os santos desanimados e prepará-los para a grande obra que diante deles estava. Os homens mais talentosos não foram os primeiros a receber esta mensagem. Foram enviados anjos aos humildes, dedicados, e os constrangeram a levantar o clamor: Eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Os que estavam encarregados deste clamor apressaram-se, e no poder do Espírito Santo fizeram soar a mensagem e despertaram seus desanimados irmãos. Esta obra não se mantinha pela sabedoria e erudição de homem, mas pelo poder de Deus. E seus santos, que ouviam o clamor, não podiam resistir a ele. Os mais espirituais recebiam esta mensagem em primeiro lugar, e os que tinham anteriormente tomado parte na chefia do trabalho eram os últimos a receber e ajudar a avolumar o clamor: Eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Em toda parte do país foi proporcionada luz acerca da mensagem do segundo anjo, e o clamor amoleceu o coração de milhares. Foi de cidade em cidade, de vila em vila, até que o povo expectante de Deus ficasse completamente desperto. Em muitas igrejas não foi permitido dar-se a mensagem, e uma grande multidão que tinha o vívido testemunho deixou essas igrejas decaídas. Uma poderosa obra foi realizada pelo clamor da meia-noite. A mensagem era de natureza a promover o exame do coração, levando os crentes a buscar por si mesmos uma vívida experiência. Sabiam que não poderiam buscar apoio uns nos outros. Os santos esperaram ansiosamente pelo seu Senhor, com jejuns, vigílias e oração quase constante. Mesmo alguns pecadores olhavam para aquele tempo com terror, mas a grande maioria manifestou o espírito de Satanás em sua oposição à mensagem. Zombavam e caçoavam, repetindo em toda parte: Ninguém sabe o dia, nem a hora. Anjos maus com eles insistiam para que endurecessem o coração e rejeitassem todo o raio de luz do céu, a fim de ficar seguros na cilada de Satanás. Muitos que professavam estar à espera de Cristo não tinham parte na obra da mensagem. A glória de Deus que haviam testemunhado, a humildade e profunda devoção dos expectantes e o peso esmagador das provas faziam-nos ter a profissão de receber a verdade. Mas não se haviam convertido, não estavam preparados para a vinda de seu Senhor. Um espírito de solene e fervorosa oração era por toda parte sentido pelos santos. Uma santa solenidade repousava sobre eles. Anjos estavam a observar com mais profundo interesse o efeito da mensagem e estavam a enobrecer aqueles que a recebiam e a retirá-los das coisas terrestres para obterem grande suprimento da fonte da salvação. O povo de Deus era então aceito por ele. Jesus olhava para eles com prazer, pois sua imagem neles se refletia. Haviam feito um amplo sacrifício, uma completa consagração, e esperavam ser transformados à imortalidade. Mas estavam de novo destinados a ser tristemente decepcionados. O tempo para o qual tinham eles olhado, na expectação de livramento, passou-se. Ainda se achavam sobre a terra, e os efeitos da maldição nunca pareceram mais visíveis do que então. Haviam posto suas afeições no céu, e com doce antegozo provaram o livramento imortal. Suas esperanças, porém, não se realizaram. O medo que repousara sobre muitos do povo não desapareceu de pronto. Não triunfaram imediatamente sobre os que foram desapontados, Mas, como nenhum sinal visível da ira de Deus aparecesse, refizeram-se do temor que haviam experimentado e começaram a ridicularizar e escarnecer. De novo foi o povo de Deus experimentado e provado. O mundo ria-se, zombava e os vituperava. E os que tinham crido, sem nenhuma dúvida, que Jesus devesse ter vindo pouco antes para ressuscitar os mortos, transformar os santos vivos, tomar o reino e possuí-lo para sempre, sentiram-se como o discípulo junto ao sepulcro de Cristo. Levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. São João, capítulo 20, verso 13.